não conhecidos. Para continuidade de julgamento, apregou o recurso especial eleitoral 237-63, procedente de Nova Prata do Iguaçu, sendo o relator o ministro Arnaldo Verciani, recorrente a Luiz Carlos Lange, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Tem-se nas adotações que, após o voto do ministro Arnaldo Verciani, relator provendo o recurso, pediu vista à ministra Luciana Lócio, que está com a palavra.
Senhora Presidente, pedi vista dos autos na última sessão do dia 27/9. Eu vou fazer um relatório para refrescar a memória de todos. Na espécie, Luiz Carlos Langer interpôs recurso especial eleitoral contra a acórdão do TRE do Paraná, que, mantendo decisão de primeira instância, indeferiu seu pedido de registro de candidatura com base no artigo 1º, 2, alínea I da Lei Complementar 64. Opostos embargos de declaração foram rejeitados. Nas razões do apelo, sustenta o recorrente que o Tribunal Regional, ao interpretar extensivamente o artigo 1º, 2 e da Lei Complementar 64, negou vigência ao dispositivo, colidindo com a regra geral da elegibilidade, um dos pilares da Constituição. Destaca que o entendimento dessa Corte, no sentido de que contratos decorrentes de pregão não podem ser considerados como de cláusulas uniformes, foi adotado somente em um único acórdão, cuja votação se deu por maioria de votos. Valendo mencionar que a corrente vencedora foi formada por dois ministros que já não mais compõem esta colenda corte. Assinala que este tribunal já se posicionou em julgados anteriores no sentido de que tais contratos possuiriam cláusulas uniformes, a exemplo do recurso especial 9902 e do agravo regimental no recurso ordinário 252734. Pontua que se o Superior Tribunal de Justiça entende como contrato de adesão aquele advindo de permissão de serviço público, ao mesmo tempo em que é incontroverso que esses contratos devem ser precedidos de licitação, inclusive por força de dispositivo constitucional, não faz sentido a adoção de critério formal para delimitar um contrato como submetido ou não a cláusulas uniformes em matéria eleitoral. Argumenta que o procedimento licitatório do pregão é utilizado justamente para contratos de cláusulas uniformes, que são objetivamente descritos no edital, sem complexidade e sem margem à negociação de cláusulas, pouco importando as características específicas do prestador de serviço. O Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu desprovimento. Em sessão do dia 27/9, o eminente relator, ministro Arnaldo Verciani, votou pelo provimento do recurso. Entendeu, Sua Excelência, que nos contratos por meio de pregão, as cláusulas são necessariamente uniformes, tendo em vista que as condições são estipuladas unicamente pela administração pública. Ressaltou que, abro aspas, nem mesmo em relação ao preço se pode entender que é a imposição da vontade do licitante, pois é exigida dessa modalidade de licitação a escolha do participante que apresente a proposta de menor preço para que passe a fase de disputa por lances verbais. Acrescentou ser pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, abro aspas, as restrições que geram as inelegibilidades são de legalidade estrita, vedada a interpretação extensiva. Desse modo, concluiu pela desnecessidade de desincompatibilização do recorrente, incidindo ao caso a ressalva da parte final da linha I. Pedi vista dos autos para melhor exame. Passo a me manifestar. O cerne da controvérsia consiste em saber se os contratos realizados com a administração pública por meio de licitação na modalidade pregão obedecem a cláusulas uniformes de modo a atrair a incidência da ressalva constante na parte final da linha I. Conforme salientado no voto proferido pelo eminente ministro Arnaldo Verciani, o tema já foi alvo de intensos debates por esta Corte, destacando-se dentre eles os autos do agravo regimental no recurso especial 35.642, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Na ocasião, este tribunal entendeu, por apertada maioria, 4-3, que o contrato com a administração pública, realizado por meio de pregão, não pode ser considerado contrato de cláusulas uniformes, persistindo, pois, a vedação do artigo 1º, 2 e da Lei Complementar 64. No precedente acima, adotou-se o entendimento de que para a incidência da exceção trazida na norma, seria necessário que a administração pública estipulasse todo o conteúdo do contrato, sem que fosse dada ao contratante nenhuma manifestação que não a adesão. Ocorre que, ao partirmos dessa premissa, estaríamos excluindo da ressalva constante da linha I, todo e qualquer contrato firmado com a administração pública, esvaziando o próprio conteúdo da disposição normativa, na medida em que sempre será conferida ao contratante a mínima liberdade de manifestação de vontade, ainda que apenas em relação ao preço. Nesse sentido, não me parece adequado sustentar que o contrato de cláusulas uniformes a que se refere o disposto em exame, o dispositivo em exame, corresponda à figura jurídica do contrato de adesão, no qual a oferta provém necessariamente de ato unilateral de uma das partes, a que simplesmente adere globalmente o aceitante. Embora se reconheça que os chamados contratos de adesão obedecem a cláusulas uniformes, também é possível que existam outros contratos, além dos de adesão, que igualmente são regidos por tais cláusulas uniformes. Fica claro, desse modo, que o contrato de adesão é apenas uma das modalidades do contrato regido por cláusulas uniformes, dentre tantos outros contratos dessa categoria. A uniformidade é, portanto, somente um de seus elementos, não sendo suficiente por si só para se considerar um contrato como sendo de adesão. Assim, entendo que os contratos de cláusulas uniformes não excluem toda e qualquer manifestação de vontade do contratado, mas apenas impõem, essencialmente, a estipulação padronizada do conteúdo negocial pelo contratante, por uma questão de racionalidade e segurança das relações contratuais. Ou seja, não é imprescindível que suas cláusulas sejam impostas somente por uma das partes. Dito isto, cumpre registrar que a modalidade licitatória do pregão foi instituída pela Lei 10.520 de 2002 para aquisição de bens e serviços comuns. Esse, a meu ver, é o campo próprio para a utilização de contratos de cláusulas uniformes, qual seja o dos bens e serviços comuns, usualmente negociados no mercado, sem particularidades que demandem a formalização de contrato individualizado. A utilização do pregão, somente admitida para as contratações na modalidade melhor preço, não sendo, portanto, o meio adequado para avaliações aprofundadas sobre a habilitação do licitante ou sobre a configuração do objeto ofertado. Fixadas essas premissas, indaga-se: qual a liberdade contratual existente nesses casos? A meu ver, tais contratos com a administração pública amoldam-se à exata hipótese da ressalva prevista na linha I, em que a manifestação de vontade do contratado cinge-se ao preço avançado. Daí conclui-se pela padronização dos instrumentos contratuais. Como salientado pelo eminente ministro Marcelo Ribeiro, ao proferir seu voto vista do mencionado agravo regimental no recurso especial 35.642, a estipulação prévia de cláusulas gerais pelo ente público em contratos celebrados com particulares, nos quais a vontade do contratante se manifesta unicamente na apresentação do menor preço, caracteriza a uniformidade a ensejar a aplicação da ressalva legal no que tange à desnecessidade de desincompatibilização. Nessa linha, inclusive, já decidiu esse tribunal anteriormente, no precedente, no recurso especial 11.408, da relatoria do ministro Marco Aurélio. Do voto do ministro Marco Aurélio, transcrevo, por pertinente, o seguinte trecho. Considero que habilitar-se em processo pelo melhor preço e contratar como qualquer outro contrataria configura uma cláusula uniforme. Quem oferecesse o melhor preço contrataria com a administração, com similar documento. Daí a uniformidade da cláusula. Entendo que a ressalva albergada naquelas hipóteses em que ocorre a imposição de cláusulas unilateralmente pela administração e o contrato firmado decorra da melhor oferta. Seguindo essa linha de raciocínio, penso que entendimento contrário seria transformar em letra morta a exceção prevista na parte final da linha I. É dizer, se nos casos do contrato resultante da licitação, na modalidade pregão, não se pode falar em contrato de cláusulas uniformes, indaga-se a quais contratos se aplicaria a parte final do artigo 1º, 2, a linha I da Lei Complementar 64. Efetivamente, se a contratação com a administração pública não é uma proibição absoluta para aqueles que pretendem concorrer ao pleito, sendo permitida quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes, há que se aferir, então, em quais hipóteses o permissivo legal se enquadra. É de se ressaltar ainda que o exercício dos direitos políticos é o pilar central da cidadania e da democracia, de modo que as restrições a esses direitos devem ser excepcionais, não comportando interpretações extensivas. Com essas considerações, entendo pela incidência da ressalva da parte final do artigo 1º, 2, a linha I, da Lei Complementar 64, e, acompanhando o voto do relator, dou provimento ao recurso especial, afastando a necessidade de desincompatibilização de Luiz Carlos Langer para concorrer ao cargo de vereador do município de Nova Prata do Iguaçu. É como voto.
De acordo, excelência.
Ministro Dias Toffoli.
Senhora presidente, eu vou pedir vênia ao relator e aos dois colegas que já o acompanharam. Eu faço primeiro dizendo que, muito embora tenha votado no RESP 35.642 em sentido, em conclusão diferente do que ora faço, eu explico as razões pelas quais eu entendo que aqui se aplica a inelegibilidade do inciso 2, O e 2I da Lei Complementar 6490. Tem o dispositivo. Os que dentro de 6 meses anteriores ao pleito hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgão do poder público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes. Então, nós temos que ver o objeto do contrato. No caso do RESP 35.642, o objeto do contrato era fornecimento de medicamentos. Então, havia um pregão, se estabeleceu um preço mínimo, um preço máximo, porque aí, no caso, é um preço máximo para o fornecimento, e quem foi contratado oferecendo um preço menor do que o menor preço que foi oferecido entre até aquele preço máximo entre os concorrentes, e ganhou a empresa X. E o que faz essa empresa? Essa empresa, então, quando é solicitada pelo município, ela entrega um medicamento ao município, é um bem. O objeto do contrato é um bem e a cláusula é uniforme, e a execução é uniforme, porque o município pede tantos remédios tais e a empresa vai lá e entrega. Aqui, neste caso, não é bens. Aqui, neste caso, é prestação de serviços. É uma contratação de uma clínica médica para prestar serviços. Só se estivesse combinado com os doentes, as doenças que eles terão, para dizer a execução, se a execução se dará de maneira uniforme, data vênia. Se combinou com os doentes, quais doenças vão existir, etc. É bom lembrar aqui que tem político que ficou famoso com a mão porque sempre ia aos hospitais e impunha a sua mão naqueles pacientes que estavam às vésperas de ter alta médica. E isso lhe criou uma fama em dada unidade da federação. Nós estamos falando de prestação de serviço médico, de uma relação das mais íntimas do ser humano. A nossa relação com o nosso médico. Esse recorrente era diretor da clínica médica contratada, foi num pregão, sim. Agora, a execução do contrato, ministro Marco Aurélio, a execução do contrato se dará de maneira uniforme? Sabe-se quem são os doentes que irão lá? Sabe-se como é que vai ser a relação do doente com o médico?
Ministro, as condições uniformes estariam ligadas à obrigação para com a contratante.
É, mas uma coisa é a entrega de bens. Eu estou fazendo a distinção da minha posição em relação ao outro caso. E aqui é a prestação de serviços.
Pois é, mas essas prestações é que devem ocorrer segundo uma cláusula que se mostrou uniforme.
Mas, diferentemente do que aquele caso, nós temos aqui uma relação, uma intermediação humana. Humana.
Mas
do contratado
com
as pessoas que ele atenderá. E atenderá recebendo recursos públicos, recursos da prefeitura.
Talvez,
um contrato lícito.
Vossa Excelência, me permite, o que foi assentado pelo relator e que está enfatizando o ministro Marco Aurélio é que o que a norma prevê é que quando o contrato tem de ter cláusulas uniformes, a prestação mesmo de bens...
Mas eu assentei o relator...
A valia da prestação a terceiros, né, não altera o contexto.
Mas o relator, inclusive, destacou, quando fez referência ao meu voto naquele outro caso, que eu não me comprometi com toda ou qualquer situação de pregão. Toda e qualquer situação de pregão. E aqui o que nós temos... Nós temos que houve pregão e que não se trata de automaticamente entender que o contrato será executado de maneira uniforme. Vou dar um único exemplo. Se ninguém ficar doente, ninguém procurar a clínica médica.
Você me permite apenas um
pois
pequeno esclarecimento?
É um tema bastante...
É o acórdono, quer dizer, embora a relatora tenha ficado vencida... A relatora diz o seguinte, que realmente, como Vossa Excelência enfatizou, o objeto do presente contrato é a contratação de empresa clínica médica com disponibilidade de hospitais, etc. E ela prossegue, a quantidade de médicos e os horários de atendimento serão estipulados pelo responsável da Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância das especificações. E conclui, o contrato em questão pode ser considerado de cláusula...
Essa uniforme? Prestação de serviço, eu não vejo como ela se dá de maneira uniforme. Por que que eu não vejo como é que ela se dá de maneira uniforme? Como é que você sabe como é que vai ser atendido a uma relação humana íntima entre o objeto do contrato, que é a prestação de serviço médico,
que é a relação
médico e doente?
É porque ela diz aqui, porque as condições de prestação dos serviços foram estipuladas unicamente pela administração pública.
Parodiando Garrincha, que já foi parodiado hoje no Supremo.
É entre
quais são as doenças, quais são os tipos de atendimento que vai ocorrer.
Não o beneficiário dos serviços.
Tudo é a administração que define quantidade de médicos, horários de atendimento, em observância às normas pré-elaboradas no momento do pregão. Tudo isso é a administração que estipula. Quer dizer, a empresa clínica contratada, ela apenas atende
as relações mais íntimas do ser humano é a relação com o seu médico, das relações mais privadas. E se contrata uma clínica médica e o diretor dessa clínica médica vira candidato no momento da execução desse contrato, que ele é diretor e ainda terá vários subordinados trabalhando, atendendo vasta população. Ora, pois, eu não vejo aqui como aplicar as cláusulas uniformes, porque a execução dessa prestação de serviço não se dá no concreto, no real, na realidade social, de maneira uniforme. Só se combinássemos antes e colocássemos no edital de licitação quem seriam os doentes, quais seriam as doenças e de que maneira eles seriam atendidos. Isso é uma coisa absolutamente indefinida e nada uniforme. Por isso, com essas considerações, eu faço a diferenciação daquele outro episódio, que era a entrega de bens, de remédios. E aqui não, é prestação de serviços, e serviços extremamente delicados. Por isso eu peço vênia para negar provimento ao recurso.
Ministra Nancy Andrighi.
Senhora Presidente, eu, com a devida vênia do eminente ministro Toffoli, acompanho o relator.
Ministra Laurita Vaz.
Senhora Presidente, eu recebi... pela gentileza do eminente relator, o seu voto. E nesses dias fiquei fazendo uma pesquisa naqueles precedentes que já existiam na corte e a respeito dessa espécie de licitação na modalidade de pregão. E eu fiz algumas considerações e estou aqui com a devida vênia do eminente relator e daqueles que acompanharam, também divergindo. Eu estou aqui dizendo que a questão, a meu ver, melhor é ter, tem solução na linha do decidido quando do julgamento do resto 35642 da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. E digo o seguinte, primeiro, o fato de a contratação da empresa da qual o candidato era sócio administrador ter sido levado a efeito por meio da modalidade pregão, a meu sentir, não possibilita a aplicação da ressalva contida no parágrafo 1º, inciso 2, a linha I, enfim, da lei complementar no 6490. E digo por quê. A modalidade de licitação por meio de pregão, conquanto encontre regramento especial na Lei 10.520 de 2002, segue as normas básicas atinentes às licitações em geral, servindo tão somente à aquisição de forma mais célere de bens e serviços. Ademais, nessa modalidade, o licitante contratante tem-se margem de discricionariedade no que diz respeito a, pelo menos, uma das cláusulas, o preço ofertado. E esse, nos termos do artigo 4º, inciso 7º, 8º, 9º e 17 da lei já referida, 10.520, de 2002, pode, inclusive, ser objeto de negociação na fase externa do pregão. Assim, o contrato dessa natureza pregão não pode ser considerado como representação da vontade absoluta e unilateral da administração pública e, por via de consequência, não possui somente cláusulas uniformes a albergar a tese segundo a qual, nessa hipótese, estaria configurada a ressalva contida já na norma, não é, da lei complementar nº 6490, nos incisos aí dessa norma, no artigo 1º, inciso 1, a linha I. E prossigo dizendo o seguinte, por fim, mas não menos importante, cumpre consignar que a singela circunstância de a contratação, licitação, ter sido levado a efeito na modalidade pregão, a toda evidência não afasta a deletéria possibilidade do uso indevido de verba pública para financiar campanhas eleitorais, sendo certo que positivar óbice a essa prática foi a vontade expressa do legislador com a edição do multicitado preceito legal, de forma a erigir antepara a garantia do bem público e a lisura das eleições. Com essas considerações, eu peço vênia ao ilustre relator e aos eminentes ministras, né, que acompanharam, eu nego provimento ao recurso especial eleitoral. E também acho relevante essas considerações que é apresentadas pelo ministro Dias Toffoli.
Eu também vou pedir vênia ao ministro relator. Eu já votei no outro caso, no sentido exatamente de que, para mim, a despeito de o pregão ter, em geral, cláusulas uniformes, que pode haver espaço para que se tenha alguma diferença. E, neste caso, li até o acórdão, ele não fez a referência, não fez a análise para saber se havia cláusulas uniformes ou não. Ao que parece, ele genericamente, pelo menos é o que se tem, ele aplicou a inelegibilidade, afirmando que haveria cláusulas genéricas porque decorrentes do pregão. Então, eu até fiquei vencida no caso que foi relator o ministro Ricardo Lewandowski, sei que acompanhei, né? Ressalvando, portanto, essa situação, mas neste caso eu vou negar provimento também ao recurso e proclamo, com a devida vênia dos que pensam em contrário, proclamo resultado, recurso provido nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Dias Toffoli, Laurita Vaz e a ministra presidente. Ministra Luciana Lócio, da relatoria.